A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
No programa de hoje, retomaremos nosso último tema. Dando prosseguimento, ouça como termina a cena de O Penteado.
Não quis. Não levantou a cabeça e ficamos assim a olhar um para o outro até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus e... Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida, eu recuei até a parede como uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada. Ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus 15 anos, leitor precoce. Com 17, Degrier, e mais era Degrier, não pensava ainda na diferença dos sexos.
Sou homem. Ouvimos passos no corredor. Era Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento, um riso espontâneo e claro que ela explicou por estas palavras alegres. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isto. Veja que tranças. Que tem? Acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem, ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O quê, mamãe? Isto? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe, e com um enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-me que não fizesse caso, não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois, parece-me que desconfiou. Vendo-me calado, enfiado, cosido à parede, achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado. E sorriu por dissimulação. O beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investisse com força, não logravam romper de dentro. E todas as palavras recolheram-se ao coração murmurando. Eis aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dous e contrários, ela encobrindo com a palavra que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei 2 livros, mas não passei à sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que perdi a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde, nem como. E tornava a mim, e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvi algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados, embaixo dos meus, igualmente esticados, para os dela, e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: sou homem. Recomendamos a audição completa do livro Dom Casmurro no site da BibVirt, www.bibvirt.futuro.usp.br. Esse BibVirt é BibVirt. Até nosso próximo programa.
A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.